vamos falar novamente sobre o trânsito de Lagoa Vermelha. O coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, Gesiel Toledo, está aqui com a gente nesta manhã de terça-feira. Como vai, Gesiel? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia a todos os amigos da tua Rádio Cacique.
Vamos de novo falar sobre trânsito, né? Tem sido uma constante aqui na nossa programação.
Verdade, né, Paulo? Nós sabemos que o trânsito é um assunto aí que é pertinente a todos nós, lagoenses, né? Que desfrutamos do trânsito aí desde criança, desde bebê, aí estamos participando das vias de avenidas. Precisamos aprender a compartilhar e compartilhar de uma forma que seja do bem para todos.
Vamos falar sobre as obras de sinalização. São alguns pontos aqui em Lagoa Vermelha que estão em andamentos, né, Gisele?
Verdade, Paulo. Nós estamos aí agora em fase de conclusão, então, ali do cruzamento entre a Avenida Benjamin, começo da Avenida Benjamin Constante, ali, onde termina a Avenida Petrópolis, no cruzamento com a Rua Otílio Bonotto, em fase de conclusão. Já fizemos a sinalização da canalização. Ontem foi colocado os tachões e ainda restando para hoje a pintura das faixas de pedestres.
Como ponto de referência, onde fica esse
trecho? Próximo ao Unopar, ali, subindo ao Unopar e o Polivalente, ali, atrás do Polivalente, né?
Praticamente aos fundos, naquele terreno que está vago ali do Polivalente.
Estamos pleiteando também, através da administração municipal, aquele terreno ali para a construção aí de algo que venha beneficiar a comunidade.
É, uma área bastante privilegiada, sem dúvida alguma. E a gente tem falado sobre esse trecho, que nunca foi tão movimentado, porque as pessoas que normalmente têm acesso à área industrial, ao invés de usarem a Presidente Vargas, têm passado por ali.
Verdade, um fator importante aí que nós temos aí momentaneamente em nosso município, que seria então as obras da Avenida Presidente Vargas, que causa também, digamos assim, uma mudança de trajeto para a maioria dos lagoenses. Então, que procura então a Avenida Benjamin Constante, a Avenida Petrópolis, a Mantino, enfim, para chegar, se deslocar para a região da área industrial.
Bom, a gente sabe que quando há uma mudança assim, em vários pontos vai ser importante a atenção dos condutores. Mas ali, especificamente, nesse trecho da Benjamin Constante, vai ser imprescindível a atenção dos condutores, né?
É um local que mudou também a orientação do trânsito. O que nós temos ali? Quem desce ali da Avenida Benjamin Constante pelo Polivalente, pegando a faixa da esquerda, ele tem o livre acesso aí para que se vai subir. Agora, se a pessoa vai seguir em direção a Unopar ou Avenida Petrópolis, tem que pegar a faixa da esquerda, já se direcionar para este lado. Estão sendo colocadas setas ali de aviso, então, porque se a pessoa seguir pelo lado da direita, ele vai ser canalizado a dobrar à esquerda.
Qual é o outro ponto onde há um trabalho que está sendo feito neste momento?
Olha, nós estamos agora, por enquanto, terminando em fase de conclusão ali, mas temos ali a Avenida Nive Castellanos, ali algo que está sobre a coordenação do trânsito ali na parte do setor de sinalização. Então, seria direcionado a nós. Nós temos aí toda a área central que estamos aguardando aí mais um tempo, aí assim que foi concluída agora em setembro a pavimentação da Avenida Presidente Vargas, a qual vamos já licitado o caminhão que vai vir fazer aí com uma tinta melhor, um material muito melhor, para trazer a sinalização viária para a Avenida Benjamin Constante, Avenida Afonso Pena, ali na região central. E nós, então, estaremos trabalhando com a nossa equipe de trânsito na Avenida Nive Castellano.
Exato. Alguns acidentes acabaram sendo registrados depois dessas mudanças aí, Gisiel.
Infelizmente, né? Na verdade, acidentes acontecem todos os dias em nosso município e nós devemos estar atentos para saber e aprender a conduzir e nos reaprendermos todos os dias. O que acontece é que precisamos entender por que acontecem também os acidentes, né? Há 10 anos atrás, a ONU determinou, então, através de todos os países que fazem parte, uma campanha para redução de acidentes. Em 10 anos, reduzir 50% dos acidentes. E o nosso órgão de trânsito máximo aqui no Brasil, que é o DENATRAN, então lançou a campanha do Pacto Nacional para a Redução de Acidentes, buscando também trazer ações, e já foram tomadas diversas ações, em busca da redução de acidentes, a melhoria de vias, a fim de reduzir acidentes. Mas temos que entender que também o Observatório Nacional de Sinalização Viária, que também fez as estatísticas do porquê acontecem acidentes, e nos trouxe também as informações que 90% dos acidentes que ocorrem é por falha humana. E 5% é por falhas nos veículos, né? E os outros 5% por falha, então, das vias. O que ocorre? Nós estamos aí, então, em busca da implantação do plano de mobilidade urbana, a qual foi vários projetos compreendem, e um deles é a sinalização viária, né? Que é o de curto prazo, assim, que dizemos. Temos outras ações aí que será de médio prazo, outros a longo prazo, e outros que ainda podem sofrer algumas alterações aí no decorrer dos anos aí para nós implantarmos.
Porque é evidente que quando vem sendo constatada uma situação, muda e surge acidente, o pessoal diz, mas por que mudou? Se não dava acidente, agora começou a dar, né?
Acontece, a maioria nem são registrados, né? Pequenas colisões. O que tínhamos ali, o fato que nós estamos falando, que aconteceu sexta-feira, num dos trechos que nós canalizamos e mudamos a implantação, está bem sinalizado. E aconteceu, então, dois acidentes simultâneos, ali, um ali e outro na Benjamin Constante, lá perto do mercado Macário, não, o mercado
Cirino.
E o que ocorre que foram dois acidentes assim, meio que com uma certa coincidência, por serem veículos da mesma cor, da mesma marca, né? E um capotamento assim, baixa velocidade, sem muitos danos, né? Mais ao veículo, né? Embora as pessoas tenham sido conduzidas ao pronto atendimento. Mas enfim, o que aconteceu aqui nesse cruzamento que nós realizamos foi que existe agora a implantação de um canteiro, e esse canteiro tem uma travessia de pedestres, e a qual é destinada exclusivamente para pedestre, pouco mais de 2 metros. É claro que passa um carro tem 1,80 m de largura, 2 metros, em torno de 1,80 a 2 metros de largura os veículos. Mas aquela área ali, entre canteiros, é destinada exclusivamente a pedestres. Se o veículo tentar entrar ali, com certeza, precisa primeiro manobrar, né? Precisa dar ré. E imagina entrar direto naquele local ali. Nós estamos pré-julgando o que aconteceu, mas o fato que aconteceu é que nós temos que ter um pouco de noção, né, do que a pessoa que entrou ali, ela tem. Todos os condutores que entrarem naquela via tem 6 metros de largura em linha reta. Ou seja, a via tem 6 metros de largura em via reta, que para acontecer um acidente, olha, cabe 3 carros atravessados, 3 carros juntos, mais ou menos, em largura.
Esse que você está falando é o qual? Da qual rua?
Esse seria ali atrás do hospital, ali, é o começo da Nível Castellano.
Ali onde foi feito aquele canteiro.
Né? Existe.
O outro acidente foi na Avenida Circular? Não, né?
O outro foi na...
Porque para nós não confundir o Cirino com o Oneric, né?
Sim, o Oneric. Foi na Avenida Benjamin Constant, lá no...
Perto da funerária?
Isso.
Não, o Oneric, então, não o Cirino, né?
Exatamente, lá perto da funerária Campana.
Ah, não, então tá. Então é o Oneric.
Foi um veículo, né, senhor, certa idade também, né, que parece que até já estava com alguns problemas de direção. E
perdeu, enfim, o controle.
Perdeu o controle, bateu no canteiro, numa árvore ali, capotou. Embora baixa velocidade, mas acaba acontecendo alguns prejuízos materiais, principalmente, né?
Bom, nós já vamos abordar outros assuntos aí para ampliar essa questão. Tem algumas reivindicações aqui dos ouvintes também em relação à própria questão de sinalizadores, quebra-molas e tal, mas antes vou pedir um momento aqui do nosso convidado Gesiel Toledo para contar com a participação da nossa unidade móvel. Alô, Rodimar Galvão, onde é que você anda, hein?
Opa, Paulo Silva, tudo certo?
Tudo tranks.
Tudo ótimo. Hoje eu vim ajudar a Casa São Paulo a abrir as portas para sua promoção, em especial para o Dia dos Pais. Então eu vim cedinho aqui para que os clientes e que os nossos ouvintes possam aproveitar já desde a primeira hora da manhã. E nós queremos saber de que forma a Casa São Paulo se preparou para essa data tão especial, que é neste final de semana. Está chegando, né, Adelaide? Bom dia!
Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
E um bom dia especial para todas as meninas que estão reunidas ali dentro da loja se preparando para atender os clientes, né, Adelaide?
Com certeza! Elas estão ali ansiosas porque, essa promoção tem que funcionar tão bem quanto as outras. Digo, então vamos lá, vamos falar para o pessoal aí o que está acontecendo. Então é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui com as campanhas CDL, Sim de Lojas, com muitos prêmios. você comprando já aproveita isso, né? Mas a nossa intenção agora é tornar o papai feliz. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo você, que é o filho, feliz. Então, o filho vem para cá, compra, ganha descontão de 50% em todos os artigos de inverno do paizão, né? E torna o pai feliz, porque você vai economizar.
E o filho também.
Né? E o filho também.
É filho feliz porque vai pagar menos, e pai feliz que vai ganhar um presentão. Feliz
porque vai ganhar um presentão, e ainda mais presentão de qualidade. De qualidade, que isso é o que é o ímpar da nossa loja, é isso. A gente trabalha com qualidade. Garantia de produto e tudo. Então, assim, são 5 dias para você vir à Casa São Paulo, que começa hoje, no caso, né? Até sábado aí, que sábado nós vamos trabalhar o dia todo. Então, você se prepare, tempo tem, não tem desculpa. Ah, é verdade. Desconto tem, não tem desculpa. O que que falta, então?
Só vir na
loja. Vem para Casa São Paulo, e aqui atendimento vai ter, do melhor. Então, todas as confecções com esse descontão. E é o seguinte, ó, se você tem dúvida, converse com o seu pai, porque tudo a gente dialogando a gente descobre. Ah, pai, gostaria de ganhar tal coisa, tá. O pai vai dizer, eu gosto de tal coisa. Corre para Casa São Paulo primeiro. Se na Casa São Paulo não tiver, aí eu libero para os demais. Então vem para cá para deixar o seu pai feliz, 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 porque ele merece. O pai da gente, a gente deve muita gratidão. E essa gratidão, às vezes você não paga, você paga com uma simples coisa. O que seja lá um presente, que seja uma gravata, um par de meia, um blusão, uma jaqueta, que seja lá um roupão, que seja um pijama, entendeu? E junto com aquele abraço, não tem melhor coisa para fazer a relação de pai e filho ficar mais afetiva, né, Rudy?
É verdade. E além desse 50% de desconto que a loja está dando, ainda concorre a super prêmios das campanhas da CDL e também do Sindi Lojas, né, Adelaide?
Com certeza. Essas campanhas aí já faz dias que já estão sendo anunciadas. E realmente, gente, elas são maravilhosas. São vários prêmios da CDL, que, se não me engano, eu até não anotei agora, mas são 9 prêmios, é isso aí. São 9 prêmios e mais as 2 campanhas que você que gosta de futebol, fale para mim.
É, a campanha do Sindi Lojas é paizão bom de bola aí para levar o show de bola, isso aí, para levar para um jogo do Grêmio ou do Inter, o pai e o filho.
Com certeza, é só preencher a frase mais fantástica, já vai estar concorrendo. Então, você vem para a loja e já prepara a frase, porque tu vai preencher. Comprou, preencheu e concorreu, e vai lá levar, de repente, seu pai acompanhar lá no Beira-Rio ou lá no Arena, entendeu? Para deixar o seu pai mais feliz da vida ainda, né? Então, assim, gente, assim, ó, a Casa São Paulo está aqui, graças a Deus, estamos aqui na Quadra Paraíso, em Lagoa Vermelha, aqui no Centrão, né? Aguardando por você. Temos brindes, temos cortesias a mais, temos mercadoria, temos desconto, temos qualidade, olha só, diversidade e economia, o que mais que você quer? Então, o prazer maior é poder atendê-los nesses 5 dias aqui e dar esse desconto aqui, que é um presentão a mais que a Casa São Paulo está oferecendo para os filhos e é óbvio que para os pais, né? Então, vem para cá. Se quiser trazer o paizão junto já para experimentar o que ele quiser, seja bem-vindo, não tem problema nenhum. O pacote maravilhoso nós vamos fazer. Ok? Então, sejam bem-vindos. Torne seu pai feliz nesse dia. Recomende aos amigos. Venham para cá, São Paulo, que o melhor está aqui, porque você é o melhor cliente nosso, é o melhor amigo nosso. Você também, Rudy, todos os da rádio, não esqueço. Dá uma passadinha aqui na Casa São Paulo, que vai valer a pena.
Muito bem, dado o recado, Paulo Silva, desta manhã de terça-feira, aqui da Casa São Paulo, com a grande promoção Dia dos Pais. Tá bom, Paulo?
Tá ótimo, valeu, Rudimar Galvan, participando aí da nossa programação, falando sobre essa ação bastante significativa. 8:37, para a gente liberar aqui o nosso convidado, o Gesiel Toledo, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito. Vou trazer alguns assuntos pontuais que estão chegando aqui e algumas sugestões, inclusive, aí dos ouvintes. Bom dia, na rua Demétrio Dias de Moraes, entrada do trevo do UCA, né? É, né? Ali, né? Ninguém respeita a preferencial, falta muito pouco para dar uma tragédia. Tem um quebra-mola abaixo do Onerick que não adianta em nada. Seria estressante uma rótula na José Ferreira Bueno, com a Demétrio. Horário de pique é um Deus nos acuda. Ali são pontos bem complicados mesmo, né?
Verdade, a Rua Demétrio de Moraes, inclusive na outra vez até nós comentamos a respeito da placa que tem lá no trevo, né? Estava falando sobre o trevo. Daí
mudaram aquela placa?
Ainda não mudaram, nós notificamos, oficializamos lá o DENIT. Mas eu descobri o porquê também, né? Que lembra que tu falou que talvez fosse uma placa errada lá da cidade de Vacaria que fosse colocada aqui. O que acontece é que aquela Rua Demétrio de Moraes mudou, era Ernesto Alves. Em 1992, mudou para Demétrio de Moraes. Então eles devem ter com o seu mapa totalmente desatualizado lá. Mas enfim, nós já oficializamos e mandamos um mapa atualizado aí do nosso município com inventário de trânsito para o DENIT.
Certo, então, mas e sobre esses dois pontos aí destacados?
Nós temos também definições, digamos assim, para todo o plano de mobilidade. O projeto que foi desenvolvido é para toda a cidade, né? Quanto à implantação, ainda temos ainda algum prazo aí para fazer, mas nós temos aí uma definição até muito que excelente. Tudo com canalização de fluxo, diminuindo a área do espaço do veículo para que ele seja canalizado, direcionado, seja dirimido um pouco o trânsito a fins de limitar e conduzir os motoristas, né, para essas vias que são mais largas, e assim também reduzindo os acidentes e trazendo também maior segurança aos pedestres que circulam pelo local, né? Porque quando nós pensamos em trânsito, nós pensamos hoje principalmente no pedestre. Em primeiro lugar no pedestre, depois nos ciclistas e motociclistas e, enfim, os veículos. É o contrário do que era antes, que primeiro se falava em trânsito, primeiro é o veículo. Não, o que faz parte do trânsito aí, a parte mais frágil ainda é o pedestre, né?
E nós Mas temos, lá então tem mudanças à vista?
Temos mudanças, inclusive para toda a área ali, o trevo ali. O trevo não seria... É uma área ali que são vias que são assim, não são retas, no caso, elas sofrem assim algumas quedas ali quando muda de direção ali, não são totalmente... O trânsito foi desenhado, as nossas ruas foram desenhadas muitos anos atrás, e naquele tempo não se pensava também tanto nessa área aí de deixar tudo alinhado. Como deveria ser feito para facilitar o trânsito.
Então, tanto na Rua do Tanque, Rua do Tanque conhecida ali, né? Exatamente. Como lá naquele cruzamento em frente ao supermercado Oneric.
Exatamente. Ali o que falta ali, está faltando assim um canteiro, que seria ali, termina o canteiro na metade ali, porque nós temos a Avenida Benjamin Constante ali, construída muitos anos atrás, e ela toda é canalizada com canteiros no meio. E naquela parte parece que não fizeram o canteiro. Mas nós vamos fazer ali um direcionamento também com tachões, vamos trabalhar mais com pintura e tachões, certo. Até o pessoal aprender bem aí a canalização do trânsito.
Quanto ao cruzamento da Avenida Petrópolis com Atílio Bonotto, o problema é o excesso de velocidade dos carros, precisaria colocar um redutor de velocidade, a sugestão do ouvinte. E já foi, inclusive, sugerido isso para vocês lá.
Sim, com certeza. O que acontece? Hoje, para se colocar um redutor de velocidade, uma transmissão ondulada, que chama o nome técnico, a partir de 2016, nós temos aí definições para se colocar isso. E precisa também de um engenheiro técnico que avalie, que as teste, que seja preciso realmente para aquele local uma ondulação transversal. Nós não podemos sair aí colocando aonde nós quisermos. Enfim, é um local de alta velocidade, mas também que em breve vai sofrer alterações, vai reduzir o fluxo assim que tiver a avenida concluída, a Avenida Presidente Vargas. Hoje nós, com aquelas alinhamento de canalização, com certeza vai melhorar o fluxo naquele local. Vamos analisar e continuar analisando o trânsito, enfim, então, de que se realmente for preciso, e iremos colocar, com certeza. E estamos estudando aí o que vamos fazer com a Avenida Presidente Vargas, aí que vai ser uma avenida aí que vai ser uma avenida nova, pavimentada recentemente, e que também, com certeza, vai chover de pedidos de quebra-mola, ondulações, mas nós não podemos encher de quebra-mola uma avenida bonita que vai ficar aí com quase 3 quilômetros e meio de extensão, com calçadas, tudo padronizado, com acessibilidade. Mas estamos já estudando aí, porque o ano que vem aí, com certeza, temos que fazer alguma coisa, talvez até com lombada eletrônica, algo que é muito resistente da nossa parte, justamente porque é uma forma metrológica de infrações. E nós temos experiência aí de alguns anos atrás aí que arde no bolso, né? Nós tínhamos um registro de 2014, 2015, de em torno de 6 mil registros de infrações, o que baixou para 100 agora, nesses últimos anos aí, com a retirada das lombadas eletrônicas. Mas, enfim, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Já estamos aí, já colocando no orçamento do ano que vem uma sinaleira para a Avenida Presidente Vargas e talvez algumas lombadas eletrônicas.
Bom, vou te fazer perguntas rápidas porque tem bastante e o nosso tempo é curto. Ouvinte, reivindicando as faixas, né, que as faixas e de táxis, inclusive apagadas, tem perspectiva de serem pintadas? O que deverá ser feito?
Nós estamos aguardando aí essa primeira etapa aí da Avenida Presidente Vargas por uma questão assim, de estudos e aconselhamentos até. O que acontece? Hoje, acho que nesse próximo mês aí já vai ser pavimentado ali a primeira camada de asfalto, principalmente ali do trecho da sinaleira da Avenida da entrada Oliveira, até lá embaixo da São Sebastião. São mais quase 2 quilômetros aí de extensão que vão ser pavimentados. E que hoje, aqueles pedriscos que são colocados, lá embora já esteja um bom andamento ali, sem buracos, né, quase um asfalto, mas ela acaba trazendo muita sujeira para as outras avenidas, a Avenida Benjamin Constant principalmente. Então, nós estamos aguardando essa primeira camada de emulsão asfáltica, também para ser feito então as pinturas na Avenida Benjamin Constant e Avenida Afonso Pena. Se nós fazemos hoje, com certeza vai sofrer algum prejuízo para a pintura.
Cruzamento dos bombeiros e Compre Bem, tá caótico o trânsito. O que, que vai ser feito ali? Tem perspectiva de colocação de semáforo?
Não.
Isso aí são perguntas dos ouvintes.
Exatamente. O que nós temos a primeiro momento seria a colocação do semáforo na Avenida Presidente Vargas, ali naquele trevo da Jorge Mugem. Trevo não, aquele cruzamento da Jorge Mugem ali, que existe uma separação também na avenida.
Próximo do, como ponto de referência?
Entrada da Gaúcha, a entrada da principal Gaúcha. Ali certo. Existe um semáforo ali de 4 estágios, né?
Vai ter um ali então.
Exato, já colocamos no orçamento do ano que vem. Então, até lá, então, temos essa prerrogativa de colocar.
Lá no posto Poleto.
Exatamente. Não,
tá. Beleza, bom, tá chegando alguns questionamentos aqui, vou tentar segurar as pontas para saber o que, que o pessoal tá querendo perguntar para ti. Mas, ainda em relação a essa questão principalmente do trânsito aí, olha aqui, ó, ouvinte reclamando que os quebra-molas estão muito altos na Maximiliano de Almeida. Tem irregularidade lá ou não?
Olha, na verdade nós já conversamos sobre isso aí, nós temos quebra-molas irregulares em todos os lugares de nossa cidade, né? Porque o que acontece? Antes não havia uma regulamentação a respeito do tamanho, padrão, e agora existe, né? Então todos que foram anteriores a essa resolução que foi realizada em 2016 pelo DENATRAN, de uma certa forma elas estão fora do padrão a qual é aconselhado pelo DENATRAN. Pretendemos sim, mas nós estamos dando prioridade para a sinalização viária, que é mais necessitada no momento, né? Já existe a maioria desses ondulações transversais, existe há anos, né? E o pessoal já está acostumado com eles. Mas com certeza, após a sinalização viária, nós estaremos dando um jeito de corrigir essas irregularidades. Enfim, a nossa prioridade é a sinalização viária. E voltando ao assunto ali também ali perto dos bombeiros, nós temos ali uma canalização de fluxo também, com tachões e pinturas, que certamente vão resolver em certa parte a sinalização daquele local. O que nós aprendemos aí nos nossos workshops de sinalização, inclusive também amanhã estamos aí compartilhando aí com todos os órgãos de trânsito aí do estado, conhecimentos a respeito do trânsito, estaremos nos direcionando à cidade de Porto Alegre, justamente para aprender aí o que as outras cidades estão realizando em busca de soluções para o trânsito. O que acontece é que semáforos, o que a gente tem ouvido aí dos outros órgãos de trânsito, seria a última opção. A última opção. É resolvido muitos casos aí, cidade de Caxias, cidades grandes aí, com pintura e tachões. Muitas vezes, aonde tem tachões aí, num local assim, que tenha um ponto de acesso, muitos acidentes no caso, que nos compartilharam conosco, e quanto mais taxões colocar, mais reduz o acidente. Muitas vezes as pessoas têm que passar por cima ali, certo, mas locais assim...
Vamos lá, bem rapidinho, porque está sim acelerado o negócio aqui de perguntas. Então, sendo bem objetivo, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a José Bonifácio, será que não caberia um semáforo ali? É pergunta do ouvinte.
Afonso Pena com?
Afonso Pena com a José Bonifácio.
Como eu estava falando, né, o semáforo seria a última opção.
Certo.
No caso, somente o que nós temos ali é canalização de fluxo com pintura e taxões. Estamos um desenho muito bem traçado aí pela Progevias, que é o nosso, a empresa que realizou toda a sinalização viária do nosso município. Uhum. E com certeza, assim que for implantado, haverá mudanças, haverá um melhoramento no trânsito, principalmente ali na Avenida Afonso Pena, onde será canalizado mais fluxo nas intersecções. Certo. Então vai acomodar mais veículos ali entre os canteiros.
Comentário do seu Geraldo, tem coisas muito mais importantes que a altura de quebra-molas. Carro normal passa sem problema. Tem sentido realmente. Olha assim, ó. Queria saber se é possível demarcar as vagas de estacionamento na Afonso Pena. Muitos motoristas usam duas vagas para colocar um carro. Esse é um problema que eu vou te contar.
É verdade, lamentável. A Avenida Afonso Pena não tem essa demarcação, mas o projeto de sinalização, e eu acho que nós vamos dispor também a comunidade aí de alguma certa forma, aí vamos procurar antes mesmo da implantação da sinalização. Enfim, é canalizado, todas as vagas é demarcada, temos aí já uma contagem também das vagas aí, porque futuramente também, do jeito que se encaminha aí com o grande aumento de número de veículos, todo ano entra aí mais de 500 veículos novos em nosso município. Ou seja, tem só aumentado a demanda, né? Então, cada vez aumenta mais o número de veículos circulando em nossas vias e cada vez o trânsito se requer mais cuidado dos condutores, porque precisamos, né, compartilhar não só com os veículos, mas também com os motociclistas, certo, ciclistas e pedestres, principalmente as nossas vias. Então nós temos aí pintura aí montando um projeto de sinalização muito bem desenhado pela Progevias, que vai dirimir o fluxo, vai trazer também maior segurança, locais que não é ocupado muitas vezes por veículos, como é o caso da sinaleira ali do semáforo da Avenida Afonso Pena, vai ser zebrado quase que totalmente ali a intersecção, dando maior segurança aos pedestres e canalizando apenas o fluxo do veículo no meio da via.
Tem mais um comentário aqui que eu gostaria de falar. Bom dia, minha opinião sobre o trânsito. Não adianta colocar lombadas e sinalizações se não existir uma redução no trânsito. As pessoas aqui na Água Vermelha, a grande maioria dos motoristas, não respeitam a faixa de pedestres. Não param. O limite de velocidade é outro fator que não respeitam. E os pedestres não sabem para que serve o semáforo. Infelizmente, pois atravessam a rua com o verde para os carros. Deve ter uma redução muito forte nesse sentido. Então, vamos aguardar, porque campanhas realmente merecem uma atenção nesse sentido. A Eliciane Stedley Martins, que se referiu em relação a esse comentário, bem propício para o momento.
Realmente, Paulo, que nós temos que trabalhar muito com a educação no trânsito. Inclusive, o nosso recurso é de toda a sinalização, são recursos livres, né? Temos que compartilhar aí com as outras secretarias. E o recurso das infrações, das multas, aí nós estamos destinando exclusivamente à educação no trânsito. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos adquirindo aí recentemente, aí já estamos em andamento no processo de compra, da escolinha de trânsito. Vai servir para orientação do trânsito, principalmente das crianças, adolescentes e, enfim, vamos estar instalando aí esse circuito de trânsito em todos os eventos e todas as escolas do nosso município. Vai estar em rodízio em todas as escolas e nos eventos municipais, em ruas, onde também as crianças e adolescentes vão poder fazer um circuito aprendendo toda a sinalização de trânsito, terá todas as placas indicativas, de advertência, enfim, também dois semáforos, duas mini lombadas, dois mini semáforos. E, então, essa serve para a educação no trânsito. E nós, os condutores aí que já estamos, digamos, na ativa aí também, precisamos de uma reeducação, precisamos todo dia aprender mais, buscar aí, compartilhar o trânsito, porque o nosso direito termina quando começa o direito do nosso semelhante. E o que acontece? Cada vez mais aumenta o número de veículos e nós precisamos aprender poder compartilhar aí em harmonia este trânsito em nossa cidade.
Certo, obrigado, está estourando o nosso tempo, deixa eu só dizer aqui, ó, o comentário aqui do seu Hilário. Bom dia, tem que levar os quebra-molas, esses carros rebaixados é uma brincadeira no trânsito. Obrigado pela participação, viu, seu Hilário. Ainda, bom dia, sinaleiras, algum dia vão voltar a multar? Falou sem, como é que é? Falou-se nas câmeras de monitoramento para ver essa questão das infrações nas sinaleiras que não ocorre. Não daria para dispor de quebra-molas e retirar as sinaleiras? São questionamentos aqui dos ouvintes. Bom, já falando não. Sobre a questão, né, dos semáforos aí...
Nós estamos trabalhando assim rapidamente aqui em cima de fiscalização, né? Que nós temos aí uma falha também. Não é uma falha assim, mas digamos assim, com o grande aumento do número de veículos, assim, nós precisamos nos policiar um pouquinho mais. E estamos trabalhando aí, nosso prefeito municipal aí, tem consciência e já deu um aceno de propensão para também a criação de agentes de trânsito. Então, breve teremos novidades aí.
Obrigado pela participação, viu? Estourou nosso obrigado tempo aí, participação do Gisiel, que com frequência tem vindo aqui para a gente falar sobre essa questão das mudanças do trânsito, que é muito importante. Bom dia, público pode acessar as câmeras? Essa é uma questão interessante, né? Às vezes, talvez com um pedido, alguma coisa assim...
Se aconteceu algum acidente, alguma coisa que a pessoa pode solicitar, sim, junto à Brigada Militar, e diante de algum fato que aconteceu, certo, que precisa ser elucidado.
Algum crime, algum dano, alguma coisa, daqui a pouco pode ser utilizado. 8h54, voltamos já.
O fogo se espalha, causa muita destruição, prejudica as subestações e as linhas de transmissão. A queimada não autorizada é crime grave, é contra a lei. Pra você eu faço um alerta, amigo, faça a coisa certa.